Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Bem-vindos a mais um Porque Sim Não É Resposta. Eu sou Judite França, comigo está o Bruno Vieira Amaral. Estamos sempre com o psicólogo Eduardo Sá e hoje vamos abordar a competitividade dentro do casal. É o casal em competição. Olá, Eduardo. Isto é saudável?
Olá, Judite. Olá, Bruno.
Olá, Eduardo.
Hoje com uma voz um bocadinho melhor, apesar de tudo.
Mas igualmente bonita.
Gosto muito de si. Acho dito saudável, não é de modo nenhum. Há casais que competem pelo amor dos filhos, há casais que competem pelo seu protagonismo em relação aos salários ou em relação à importância que têm ou julgam ter junto dos familiares ou mesmo em termos sociais. E esta competitividade às vezes é tão feroz e tão insensata que de repente a outra pessoa corre o risco de não ser alguém que complete uma relação, mas em muitas circunstâncias, simultaneamente um rival e uma espécie de taça, de manifestação clara, de triunfo junto de terceiros. E quando é assim, mal vai a relação.
Acontece muito os casais viverem não como casal, mas como dois indivíduos com os seus objetivos próprios, com as suas as carreiras, obviamente, mas com as suas agendas próprias, por assim dizer.
Ora, não acontece que tenham agendas próprias, eu acho até saudável, para dizer a verdade. O grande problema não são as agendas, o problema é que às vezes atrás das agendas vêm vidas próprias que não se comunicam, que não se comunicam a variadíssimos níveis. Às vezes, e isto é mais banal, aqui sim, muito mais banal do que pode parecer, as histórias que resultam de um dia de trabalho não são partilhadas e, portanto, a área profissional, tudo aquilo que faz parte dela, as pessoas significativas até da profissão, às vezes ficam muito resguardadas, muito reservadas, quase escondidas. E, portanto, sim, nessas circunstâncias, acabam por ser mais frequentes, ainda assim, do que todos nós gostaríamos que fossem. Mas é como se, de facto, para além de coabitarem, parecessem não conviver tanto quanto nós imaginamos que seria razoável que acontecesse.
Mas, Eduardo, isso é uma característica inata, enfim, daquela pessoa ou da outra pessoa, ou isso funciona em casal, funciona em conjunto?
O que acontece em muitas circunstâncias é que todos nós, em função de muitos incidentes de percurso, vamos formatando a nossa forma de estar. Ninguém, quando nasce, é tendencialmente narcísico. As coisas vão se manifestando um bocadinho dessa maneira, em função de todos os condicionamentos com que nós crescemos. É bom que nós tenhamos a noção que quem se põe muito em bicos de pés e se tenta afirmar naquilo que faz e tenta ser tão melhor que o outro que, de repente, já está a fazer isso mesmo dentro da própria família e dentro de uma relação de casal, estas pessoas que aparentemente dão para fora a ideia de que são vitoriosas e que no fundo são cheias de autoestima e tudo mais que se lhes atribui habitualmente, são pessoas muito mais inseguras, muito mais frágeis, muito menos convictas de tudo o que, no fundo, acabam por valer e, portanto, às vezes, pelo poder que têm, pelo dinheiro que têm, ou até pela forma como são adoradas, vão buscar compensações para tudo aquilo que acabam por não ter. Portanto, às vezes o narcisismo é mesmo um resultado de uma falha do modo como somos amados. Quanto menos amados ou quanto pior amados, mais precisamos de ser adorados. E isso não é uma característica de fabrico, mas de etapa a etapa, sim, as pessoas vão por ali adiante e a determinada altura isso é tão sôfrego que nunca para, até que há um dia que rebentam.
Claro. Eduardo, a independência e a autonomia financeiras são importantes, porque nós sabemos que há muitos casamentos que por vezes se mantêm por causa da dependência financeira e sem dúvida que é importante, sobretudo até para as mulheres, terem a sua independência financeira para fazerem as suas escolhas também. Mas quando as vidas estão do casal são vividas em separado, e aqui incluo a vida profissional, a vida financeira, isso não impede uma real partilha da vida no seu todo entre o casal, como se estivessem a gerir duas vidas diferentes e não uma vida em comum?
Sim. Sabe que eu acho que os vínculos entre as pessoas são tanto mais profundos e tanto mais seguros quanto mais preservam e acarinham a autonomia. Todos nós já passámos por relações que aparentemente eram muito fortes, mas nas quais nós muito rapidamente percebemos que íamos perdendo bocadinhos da nossa autonomia, às vezes inclusive bocadinhos da nossa vida, às vezes bocadinhos dos nossos amigos e tudo mais. E, portanto, nessas circunstâncias, autonomia e segurança casam lindamente, nomeadamente numa relação amorosa. O que se passa aqui não é bem autonomia. É como se estas pessoas não tivessem muito a ver uma com a outra, e às vezes um casamento, em vez de ser uma partilha, fosse, no fundo, um centro de custos mais do que outra coisa qualquer.
E há pessoas que precisam de estar acima do outro para se sentirem
precisam.
Bem.
Precisam. Precisam para se sentirem mais importantes. E às vezes é uma das manifestações mais sensíveis em termos de sexismo no casal. É normal, achamos nós, que no contexto de um casal o homem tenha um vencimento superior ao de uma mulher e já não é tão aceito, o contrário. E por estranho que pareça, muitos casais que são absolutamente a favor da paridade e que em tudo o resto a reclamam, neste tipo de questões acabam por não ter esse tipo de atitudes e, portanto, acabam por ter um registro muito vincado de andarem a medir ao milímetro, às vezes até ao último cêntimo, tudo aquilo que representa a sua afirmação perante o outro. E é um bocado estranho, não é? Porque é como se, no fundo, estivessem sempre a medir uma relação no sentido de saberem quem é que fica por cima e quem é que fica por baixo, quando numa relação de casal o importante é percebermos quem é que se tem ao lado.
Eduardo, estava aqui a pensar em situações em que marido e mulher têm a mesma profissão ou até trabalham na mesma empresa. Uma situação dessas potencia mais as comparações e os conflitos e a competição e a procura por se destacar em relação ao outro, ou isso depende mais das pessoas do que propriamente dessas circunstâncias?
Não, depende sobretudo das pessoas, claro, mas as circunstâncias às vezes dão um empurrãozinho e se calhar já todos nós vimos pessoas que trabalham na mesma área, por exemplo, e que onde, neste caso, o elemento feminino de um casal se destaca mais, e é muito curioso ver como nessas circunstâncias há pessoas que se encolhem um bocadinho, quase se anulam, para que o elemento masculino não se sinta suscetibilizado ou posto em xeque, o que, enfim, acaba por ser motivo de imensa perplexidade para todos nós, não é?
A consequência dessa competição no casal é qual? Qual é a consequência mais evidente dessa competição? Um afastamento?
Oh, eu acho que quanto mais esta competição se dá, mais ela é amiga da solidão. Eu acho que todas as pessoas que, no fundo, hipotecam aspectos muito significativos da sua vida pessoal em favor de uma carreira, por exemplo, e são muito ávidos dessa área e, sobretudo, dessa área da sua vida e vão desprezando, às vezes assumindo o papel de vítima, este ou aquele outro aspecto, nomeadamente a vida familiar, os filhos e tudo mais, a determinada altura dão-se conta que uma tal voracidade em termos de relação com o trabalho, este lado muito afirmativo, que é quase indispensável para que se sintam vivos, o melhor que lhes dá é um sentimento de solidão quase sem fim, e, portanto, esta competitividade e a solidão casam particularmente bem no casal.
Ora bem, nós casamos particularmente bem agora com o fim de semana, Eduardo.
Ai sim, até para que esta voz vá ao lugar, por favor.
E vamos de fim de semana, voltamos na segunda-feira, até lá estamos sempre disponíveis em podcast, quer no site do Observador, quer nas plataformas habituais, e pode sempre escrever-nos para eduardosa@observador.pt. As melhoras, um bom fim de semana
muito
e um
obrigado.
Abraço, Eduardo.
Um bom fim de semana, Eduardo. Para os dois. Um abraço. Grande.
Rádio Ops. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.